Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nos sentimos muito contentes por você estar nos dando o privilégio da sua audiência. Você que tem nos acompanhado durante essa jornada diária sabe que estamos caminhando firme com o nosso projeto de estudar toda a Bíblia em 5 anos, em aproximadamente 1.300 programas. E também nós temos conseguido publicar os comentários que fazemos a partir do programa. É um projeto desafiador, nós reconhecemos, mas o Senhor tem nos abençoado e certamente nos dará condições de levarmos adiante o estudo da Sua Palavra, tão importante para cada um de nós. Parte da certeza que estamos caminhando com segurança vem de vocês mesmos que nos têm acompanhado nessa jornada. As correspondências que vocês nos enviam nos mostram que estamos no caminho, na direção certa. E hoje nos sentimos alegres por iniciarmos os estudos de uma nova porção da Bíblia Sagrada, dos profetas maiores, e especificamente, hoje nós iniciamos as profecias registradas pelo profeta Daniel. Nos alegramos também pelas correspondências que vocês nos enviam e pela possibilidade de compartilhar um dos seus momentos de experiências com Deus através do programa. Hoje eu registro o e-mail que o Gilmar nos enviou da cidade de Mesópolis, no estado de São Paulo. Foram essas as suas palavras. É com muita alegria que estou escrevendo ao amado irmão Itamir, agradecido a Deus pelo seu programa que tem sido uma bênção de Deus na minha família. Ele tem enriquecido e ampliado os meus conhecimentos na Palavra de Deus. Meu prezado irmão, que Deus te abençoe em toda a sua trajetória do seu vasto ministério, juntamente com a sua família e a sua equipe. Gilmar. Querido irmão, querido amigo, muito obrigado por você compartilhar conosco o seu testemunho e o seu interesse em ouvir o nosso programa juntamente com a sua família. Nós louvamos a Deus que tem usado esse programa para ajudá-lo a conhecer mais a palavra do Senhor. Assim como tem acontecido com você, agradecemos porque Deus tem usado o programa para encaminhar muitas vidas, levando-as ao conhecimento do Evangelho, e também tem atingido muitos irmãos, fortalecendo-os e incentivando-os a se manterem compromissados com o nosso Senhor. Bendizemos o Senhor por sua graça e misericórdia em nos usar. Agora eu quero convidar você, sua família e a todos que estão me ouvindo nessa hora a buscarmos a presença do Senhor numa palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo e termos certeza de que tu nos ouves. Queremos te pedir que, conforme a tua vontade, o Senhor atenda o anseio que vai em todos os nossos corações, nós que te buscamos nessa hora. Pedimos-te também a iluminação do Teu Santo Espírito para os estudos que começaremos hoje no livro de Daniel. Pedimos a Tua bênção sobre o projeto de estudarmos a Bíblia toda. Ajuda-nos, nós te pedimos. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
querido amigo, hoje começamos uma nova etapa em nossos estudos através da Bíblia e iniciamos o estudo do último profeta, denominado profeta maior do Antigo Testamento. Iniciamos o estudo das profecias de Daniel. Por ser esta uma etapa dos nossos estudos, uma nova etapa, onde se caracteriza a literatura apocalíptica, é necessário entendermos como devemos estudá-la adequadamente. Isso é necessário, pois como a Bíblia é composta por vários estilos de literatura, é necessário que tenhamos clareza quanto ao método de interpretação das diversas passagens que teremos pela frente. Nesse programa, como fiz ao iniciarmos os estudos dos profetas, desejo recordar com você algumas considerações sobre a maneira pela qual temos usado o Antigo Testamento e depois quero fazer também outras considerações sobre essa chamada literatura apocalíptica. Inicio essas observações dando-lhes o seguinte título: o relacionamento da Igreja Cristã com o Antigo Testamento. Vamos fazer 5 considerações a esse respeito. Primeiro, a importância do Antigo Testamento para a Igreja. O Antigo Testamento não é um simples livro da Antiguidade. Ele é, junto com o Novo Testamento, o livro da Igreja, uma fonte de primeira importância para a nossa fé cristã. Em nosso tempo, a sua importância ainda é maior, pois sabemos que o Antigo Testamento é a única Bíblia que Jesus leu e conheceu. Por isso, a Igreja contemporânea tem que ter consciência dessa importância do Antigo Testamento. Segunda observação, o uso do Antigo Testamento pela Igreja. A Igreja vem utilizando mal o Antigo Testamento. Vemos principalmente em alguns movimentos a utilização do Antigo Testamento como um amuleto. Como um livro onde se retira mensagens fora dos seus contextos e aplica-se à Igreja. Normalmente, essas mensagens visam a prosperidade e a vitória física, material, não se considerando a situação histórica das palavras registradas. Uma outra observação, em terceiro lugar, a desvalorização da interpretação segura do Antigo Testamento. O Antigo Testamento vem sendo muito usado na Igreja como uma fonte de pregação, mas, infelizmente, ele tem sido usado de forma negligente quanto ao sentido original do texto veterotestamentário. A desvalorização e a má interpretação têm sido características marcantes. Textos são retirados dos seus contextos, quebrando princípios básicos da hermenêutica bíblica. Nós precisamos estar atentos a isso. Em quarto lugar, temos mais uma observação. As promessas infundadas, muitas vezes baseadas no Antigo Testamento, elas são proclamadas, infelizmente. Esse é mais um caso de má interpretação. Se proclama promessas com bases errôneas por causa da má interpretação do Antigo Testamento. Frases como "eu também sou filho do rei", "você não é a cauda, mas você é a cabeça", "onde a planta do teu pé pisar, esse lugar é teu", "Deus já te deu, tome posse", "você contribuiu e você pode exigir de Deus", são expressões que têm por base versos e textos do Antigo Testamento e inflamam o público e deixam os imaturos esperançosos com promessas que não foram dadas por Deus para quem vive na época da Nova Aliança, isso é, na nossa época. O ufanismo e a vitória a qualquer custo são proclamados, mas se esquece de proclamar que o povo que recebeu essas promessas desobedeceu e que Deus os disciplinou durante muito tempo. Deus os disciplinou duramente, tirando-os da terra prometida. Ora, só é possível uma vida vitoriosa a partir da ação do Espírito Santo em nós. Em quinto lugar, mais uma observação, a necessidade do Antigo Testamento para a Igreja contemporânea é vital. É bom lembrarmos que o cristianismo tem uma ligação estreita com o Antigo Testamento e o cumprimento de muitas promessas antigas deram origem à Nova Aliança. A mensagem profética do Antigo Testamento repercute em todas as páginas do Novo Testamento. Ora, se é assim, temos que perceber que essas ênfases devem ser proclamadas de um modo correto com a finalidade da Igreja crescer e amadurecer. Querido amigo, diante dessas colocações, o que fazer então? Como estudar o Antigo Testamento? Essa é uma pergunta séria que merece ser respondida. Aqui temos então algumas observações que merecem ser conhecidas e consideradas. Essas implicações práticas foram alistadas pelo nosso querido Luiz Saião, do Rota 66. Eu quero mencioná-las. São sete essas observações que mostram a confusão evangélica diante do Antigo Testamento. Esse foi um artigo que o Saião publicou e eu quero me utilizar dele para ajudá-lo a entender exatamente como é que nós devemos tratar com o Antigo Testamento. A Igreja Evangélica Brasileira é uma das mais dinâmicas e criativas do mundo. Por essa razão, seu crescimento tem sido extraordinário. Todavia, uma igreja jovem e efervescente como a nossa tem dificuldade de doutrinar e discipular os seus novos membros. Essa é uma realidade da Igreja Brasileira. É notório que o uso do Antigo Testamento na prática e na liturgia eclesiástica brasileira tem crescido de uma maneira substancial. Principalmente no contexto de louvor e adoração, a ênfase veterotestamentária é mais do que expressiva. E como percebeu Lutero, a teologia de uma igreja está em seus hinos. Afinal, o que está acontecendo? Para onde nós estamos indo? Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que o Antigo Testamento representa um fascínio para o povo brasileiro. Sabe por quê? Porque ele é repleto de histórias concretas, circunscritas na vida real do povo, no cotidiano da gente comum. Para o brasileiro médio, é muito mais fácil emocionar-se com uma narrativa como a de Jonas ou de Davi do que acompanhar um argumento bem pensado e lógico do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, o povo brasileiro tem pouca história e raízes muito recentes. O Antigo Testamento, com a rica história do povo de Israel, então traz uma espécie de identificação com o povo do nosso país. Talvez isso explique por que tantos brasileiros evangélicos queiram ou procurem até ser mais judeus. É interessante isso. Em terceiro lugar, devemos considerar a realidade de que a Igreja Evangélica Brasileira quase não tem símbolos ou expressões artísticas. A maioria dos símbolos cristãos históricos, isso é, as catedrais, as cruzes, elas têm uma identificação católica na nossa realidade brasileira. Então, os evangélicos buscam símbolos para expressar a sua fé e acabam geralmente escolhendo símbolos judaicos ou veterotestamentários. Por exemplo, menorá, estrela de Davi, o shofar e assim por diante. Essas considerações são importantes para que nós percebemos que a igreja brasileira não deve perder o rumo por problemas de ordem hermenêutica. Então, aqui vão as observações que merecem a nossa reflexão. Primeiro, nem todo texto bíblico do Antigo Testamento pode ser visto como normativo, como uma ordem para a igreja. Segundo, devemos ensinar que muito da teologia do Antigo Testamento já está ultrapassada. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo veio com a nova aliança. Terceiro, antes de pregar ou cantar um texto do Antigo Testamento, nós precisamos entendê-lo, nós precisamos entender o seu contexto. Quarto, devemos ensinar que a vingança e a guerra não são mais valores cristãos, mas nós vemos isso em várias passagens do Antigo Testamento. Jesus ordenou que devêssemos amar até mesmo aqueles que nos odeiam. Então não podemos cantar mais "Persegui os inimigos e os alcancei". Persegui os inimigos e os atravessei. Vejam, essas são palavras do Salmo 18. Mas não é mais possível nós cantarmos isso. E em quinto lugar, enfatizamos a verdade de que a adoração no Novo Testamento é superior àquela do Antigo Testamento. Por quê? Porque nós temos o Espírito do Senhor a nos conduzir. A tradição evangélica sempre louvou a Deus por seus atos e atributos, mas atualmente estamos cada vez mais enfatizando o Monte Santo, a Cidade Sagrada, a Casa de Deus, a Sala do Trono. Mas, querido amigo, nós somos o templo de Deus. Os elementos materiais pouco importam na adoração, porque ela deve ser feita em espírito e em verdade. Por isso, é preciso retornar ao caminho correto. Muito bem, depois dessas observações, agora ficamos com mais atenção focada para a literatura que nós vamos começar a estudar a partir de Daniel. a literatura apocalíptica. Quando estamos diante do livro de Daniel, nós precisamos entender detalhes sobre essa literatura de estilo apocalíptico. Para os seus primeiros leitores, o livro de Daniel foi uma mensagem fácil até de ser entendida. E pode ser o mesmo até para nós. Só que temos que saber como decodificar esse livro. Assim fazendo, a sua leitura se torna adequada, trazendo lições práticas para quem vive hoje, no século XXI, apesar da distância que nos separa de Daniel. Para isso, então, é preciso entender, inicialmente, o que significa essa chamada literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica para os crentes da Antiga Aliança. Quando falamos sobre essa literatura apocalíptica, lembramos imediatamente do livro de Apocalipse. Veja que as duas palavras são bem semelhantes. Porém, temos que saber que antes do livro de Apocalipse ter sido escrito por João, já existiam trechos nos livros proféticos que apresentavam claramente as características desse tipo de literatura. É o caso, por exemplo, de Isaías 24 a 27, que nós já estudamos. Já estudamos também a visão de Ezequiel no capítulo 1 e 2. Estudaremos, posteriormente, Joel 2 e 3. Então, Daniel, igualmente, é um profeta com características profundamente apocalípticas, como pode ser visto nos seus diversos capítulos, o mesmo também acontecendo com o Zacarias, que nós vamos estudar ainda. A partir do capítulo 1, há uma série de visões, 8 ao todo, até o capítulo 6, no livro de Zacarias. Veja só, o penúltimo livro do Antigo Testamento. Mas a pergunta que se faz é, que características são essas dessa chamada literatura apocalíptica? Entendamos, um livro apocalíptico não é para ficar fechado e sem compreensão. Pelo contrário, o próprio nome da literatura já diz o seu objetivo. Apocalipse é uma palavra grega que se traduz como revelação, como pode ser visto também em vários textos de Apocalipse capítulo 1, versículo 1, a abertura do livro que explica de quem vem a revelação. Essa revelação vem de Jesus Cristo. Então, as principais características dessa literatura são o uso constante de certos números, de cores, de animais, alguns desses animais, inclusive, curiosamente estranhos, até amedrontadores, sob certo ponto de vista. Nós temos também cidades, pessoas, tudo muito simbólico, mas plenamente adequado para aquela ocasião e que nós precisamos entender nos dias de hoje. Para o antigo Israel, o centro de atenção era a própria nação e a defesa da sua fé, da sua lei, da sua existência como povo escolhido de Deus. Só que nós estamos na época do Novo Testamento. No Novo Testamento, que é a nova aliança baseada no sangue de Cristo, o centro do interesse é a igreja, a sua fortaleza e a sua vitória, apesar de tudo, apesar das perseguições, das heresias, dos martírios, do sangue derramado. O livro quer que enfatizemos que, apesar dos pesares, somos vencedores com a vitória garantida por Deus e, posteriormente, por Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, essa literatura apocalíptica é um gênero literário que encontra representantes tanto na literatura canônica quanto fora dela. Na literatura canônica, destaca-se Daniel no Antigo Testamento e o Apocalipse de João, do apóstolo João, no Novo Testamento. Naturalmente, existem outros textos com características nitidamente apocalípticas. Por exemplo, a literatura apocalíptica distingue-se da profecia por vários aspectos. Entre eles, mencionamos o caráter esotérico, o sofrimento dos santos aliado à esperança de uma libertação mediante uma intervenção sobrenatural divina. Terceiro, o grande julgamento intervindo na história, o julgamento de Deus. Quarto, a vinda do futuro não como consequência do presente. E quinto, uma visão dos ímpios como adversários de Deus. Mas pergunta-se, quais são as origens desse gênero apocalíptico? A literatura apocalíptica foi o resultado de uma esperança invencível e indestrutível que tomou conta do coração do povo de Deus numa época de crise. Esse gênero literário apocalíptico vem a partir de uma época em que o povo estava sofrendo muito. Se fizéssemos uma vasta pesquisa nos exemplos bíblicos, inclusive entre os não canônicos, perceberíamos que, quando a literatura apocalíptica se fez presente, o fato gerador foi uma esperança entre aqueles que passavam por dificuldades. Devemos recordar que em 586 a.C., Jerusalém tinha sido destruída e muitos israelitas estavam exilados. Nesse contexto, então, surgiu um movimento reformador com duas tendências, que são as antecessoras daquilo que nós consideramos o gênero apocalíptico. A primeira tendência foi dirigida pelo grupo sacerdotal Sadoquita. Seu projeto era a reconstrução do templo e do culto como meios de restauração do povo. Mas a segunda tendência, caracterizada pelo profetismo popular, baseava-se na escatologia apocalíptica, isto é, visava a reconstrução do povo sem necessariamente reconstruir as estruturas da nação. O movimento apocalíptico, então, é a continuação histórica dessa tendência. Muito tempo depois, nos dias do Novo Testamento, por volta do ano 90 d.C., a própria igreja cristã começou a sofrer novamente perseguições de uma forma mais intensa por parte do Império Romano. E uma vez mais, em uma situação de crise, fez-se o uso desse gênero apocalíptico para confortar, para criar esperanças no povo e assegurar-lhe a esperança da intervenção divina em seu favor. Então, como nós podemos observar, essa literatura apocalíptica surgiu como uma resposta, uma reafirmação da certeza de que, apesar das dificuldades momentâneas, no final, lá no final, Deus conduziria o seu povo à vitória. E, além disso, a literatura apocalíptica surgiu da necessidade de divulgar as mensagens de Javé, de Yahvé, por meio de símbolos, uma vez que o seu povo se encontrava em perigo, o que se tornou uma espécie de marca registrada do gênero. A literatura apocalíptica no Antigo Testamento. No Antigo Testamento encontramos alguns representantes desse gênero, como nós já mencionamos, Daniel. Daniel, que nós vamos estudar, é o principal representante desse gênero. Mas convém esclarecer que esse messianismo, essa esperança messiânica presente naquela ocasião, carregava consigo fortes conotações políticas. Se esperava que o Messias viesse com poder político. Mas como é que essa literatura apocalíptica aparece também no Novo Testamento? Como constatamos pelo estudo, o gênero apocalíptico tem representantes também fora das fronteiras canônicas. No Novo Testamento, encontramos o maior e o mais típico representante desse gênero, porém canônico, é o Apocalipse do apóstolo João. É esse mesmo que escreveu o Evangelho, porque ele retrata a perseguição da igreja e a sua vitória associada ao seu mestre, o Senhor Jesus, que ressuscitou. E a época em que surgiu o cristianismo, esse estilo apocalíptico já era conhecido. Eventualmente, a igreja cristã fez uso dele para conservar e propagar a sua mensagem quando os poderes dominantes a ela se opuseram. Portanto, para os cristãos como para os judeus, a literatura apocalíptica foi uma forma de resistir às dominações que se impunham ao tempo em que as forças para resistir eram renovadas. Isso nos conduz a uma reflexão sobre o momento presente. Nós estamos passando por épocas de dificuldades e nós precisamos então entender essa literatura apocalíptica. Eu creio que esse é um bom momento para estudarmos Daniel e essa literatura. O propósito de Daniel não era chamar os leitores a se arrependerem e buscarem uma nova vida como os outros profetas fizeram. Não. No seu livro, Daniel chama o povo para ser fiel e obediente mesmo em tempos de dificuldades, mostrando que o Senhor e aqueles que o temem terão a vitória final. Por isso, querido amigo, meu convite a você é que me acompanhe por 20 programas no estudo desse precioso livro. Minha oração é que Deus abra sua mente e o seu coração para você perceber o seu poder e a segurança que podemos ter nele. Embora soframos tribulações e dificuldades, o nosso futuro está garantido no Senhor. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, deu graça sem igual.